Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes. Sintonizados então aqui pela Rádio Municipal, está no ar o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado, 15 de junho de 2019. Muitas notícias e informações importantes para toda a nossa comunidade. E no programa de hoje estaremos conversando com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba. Também estaremos conversando com a Vice-Presidente de Cultura do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, a Mirelle de Faria Hugo. E também estaremos reproduzindo a entrevista concedida pelo nosso prefeito durante esta semana, o prefeito Clairito Carboni. Além, é claro, das demais notícias de interesse da nossa comunidade. Começando então o nosso programa, as entrevistas de hoje com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba. Primeiramente, vamos saudar a sua presença, Silvane, boa tarde, bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a toda a comunidade portelense.
Professora Silvane, nesta semana, foi na terça-feira, ocorreu um evento no gabinete do prefeito, Cléber Carboni. Estavam lá presentes diretores, né, das escolas municipais, pais, representantes dos CPMs das escolas, também representantes dos conselhos, tanto das escolas como do Conselho Municipal de Educação. Né? Poderia trazer para a nossa comunidade, então, o que foi esse ato?
Nessa terça-feira, então, o prefeito fez, vamos usar essa expressão, a entrega oficial da gestão democrática às escolas. O que é, então, essa questão da gestão democrática? Na presença esteve, então, como você disse, é importante a gente ressaltar, os diretores, representantes do CPM e Conselho Escolar, bem como estava presente também os membros do Conselho Municipal de Educação. A gestão democrática hoje, ela está na LDB, né, na Lei número 9.394/96, no qual, então, os gestores municipais, no caso, né, o nosso prefeito, tem que instituir isso, né, nas escolas. É uma maneira que possibilita, então, a participação, a transparência do que é realizado nas escolas. Para nós, nas escolas da rede municipal, não é uma novidade, porque essa prática existe. Nossos pais são bastante participativos. A gente acompanha todas as escolas municipais e sabe do quanto esses participam, sugerem, auxiliam, né, tanto pais, funcionários, professores, alunos. Então, essa gestão democrática na prática já acontece, é muito ativa. E, então, agora, o que seria então essa questão? É um valor, né, que o prefeito vai passar para esse CNPJ da escola, para que seja realizado reparos na escola. Aquelas situações emergenciais ou alguma situação que é de único daquela escola para aquisição pode ser feito com esse valor.
Porque às vezes vai fazer uma... O prefeito resolve fazer reformas aí, vai licitar, né, tem todo o processo burocrático né, do serviço público, tem que licitar a obra, tem que licitar, né, fazer todo esse processo. Então, e esse recurso é para cada casa, é um caso. Então, uma escola ali precisou de um reparozinho diferente aqui, o outro lá, faz diretamente pela escola, então, né?
Isso. Então, fica então instituído, né, vamos dizer assim, a esses CPMs, essa autonomia relativa de fins pedagógicos e administrativo. Antes de nós entrar nessa questão do valor, Regis, precisamos dizer que a gente tem sim gestão democrática na nossa rede municipal de ensino, até porque nós gostamos, né, e fazemos questão que os conselhos sejam atuantes na nossa gestão. Porque assim como ele indica algo para ser melhorado, vem junto a contribuição e a parceria de mais pessoas que se agregam na resolução de alguma coisa ou enaltece aquilo que já tem de bom. Então é importante a gente lembrar que nós temos o Conselho Municipal de Educação, que depois a gente vai falar um pouquinho também, o Conselho de Acompanhamento de Controle Social, que é o Conselho do Fundeb, que é o recurso que nós temos que gerir, né?
O governo federal, né?
Recurso. Isso. Nós temos a questão do Conselho Escolar, que são dos pais, ou CPM, como tem alguns que tem a questão do CNPJ no CPM, mas cada escola se articula da sua maneira e funciona, o Conselho da Alimentação. Então, são conselhos que estão hoje dentro da educação e que fazem parte da gestão, e são conselhos atuantes. Então, isso enaltece o nosso trabalho, e aquilo que se faz acaba se fazendo em diferentes esferas.
E aí explica como a secretária falou antes, que a gestão democrática já existia, por existir esses conselhos que todos participam, dão sua opinião, colaboram para a construção do educandário.
E auxiliam,
né,
nas atividades. Então, agora, estão instituído pela lei municipal, né, uma lei que foi para a Câmara, que foi aprovada. Portanto, a gente ressaltar isso, né, que institui a gestão democrática no sistema municipal de ensino público de Tenente Portela, em que o prefeito, vamos usar essa expressão, né, o nome, o prefeito passa esse valor às escolas. E o prefeito foi muito feliz, e eu dizia isso na terça-feira, o mesmo valor do PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que já é passado pelo governo federal. Então, hoje, dobra o recurso da escola, gerido pelo CNPJ da escola, que é o CPM, Conselho Escolar, em atender as demandas da escola, dizendo ainda da particularidade daquela escola, aquele projeto que é específico da escola ser realizado. Importante considerar que aquilo que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, é passado para as escolas, não vai deixar de ser atendido. Continua aquele material mensal pedagógico, de limpeza, né, de higiene, a merenda escolar, a questão de mobiliários, tudo a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, continua atendendo essas demandas. Esse valor, então, é justamente para aquelas situações únicas da escola, de emergência que acaba acontecendo e às vezes não tem aquele material licitado. Então, na verdade, auxilia.
Ou a escola quer fazer uma atividade diferente, ali precisa de algum recurso, algum material diferente ali que não tem, não é padrão para ser usado nas escolas, mas precisou. Né?
É, na verdade, é qualificar, é
exatamente
melhorar, é colorir aquilo que possibilitar que o CPM também possa colocar em prática aquilo de maneira mais urgente, mais direta, mais rápida.
Cada um pode fazer.
Por ter aquele recurso ali.
E a questão da lei é muito importante, como a secretária falou, porque aí é permanente. Entra gestão, sai gestão política, né? Entra prefeito, sai prefeito, vamos falar resumidamente assim. A lei existe e as escolas vão estar sempre amparadas, né? Esse é o diferencial, porque o processo, né, a gestão estava sendo, a gestão municipal estava mantendo, mas agora, através da lei, garante que os educandários, por muitos anos, ainda permaneçam recebendo esse recurso. Exatamente isso a lei permite, né?
Com certeza, né, Regis? E dá autonomia, dentro de uma parte legal, para aquelas situações serem contempladas. E não, né, eu acho que vai causar menos angústia nas demandas, porque é um recurso
e
um valor considerável, né? Porque a gente tem que pensar assim, que dentro de uma gestão de escola, de uma programação, você tem o dobro do valor, se dobra o valor. Então, se eu podia comprar uma coisa, agora eu posso comprar duas. E numa gestão posso comprar até três, porque quando se dobra a compra, né, o valor diminui. Então, eu gosto muito dessa expressão, assim, que precisamos andar em passos largos. Esse é um passo largo.
Um grande passo mesmo. Nesse dia também foi falado então sobre o Conselho Municipal de Educação, que a presidente é a professora Andréa Regina Trindade, né? Inclusive ela destacou que é o conselho mais antigo do município de Tenente Portela, né? Isso. O primeiro a ser criado, o Conselho Municipal, o primeiro Conselho Municipal a ser criado, que hoje existe de agropecuária, existe do meio ambiente, existe da cultura, existe do turismo, existe da várias, como é que falou, da alimentação. Mas o conselho mais antigo, então, é da educação, e este foi, também tem uma notícia importante, né?
É. Então, Regis, a nossa administração municipal, né, na pessoa do prefeito, é importante a gente relevar isso, que quando se trata de educação, é sempre pensado com muito carinho e focado nas necessidades. E a gente vê, então, é um conselho mais antigo, mas vinha principalmente nesse ano pleiteando um profissional disponível para atuar nesse conselho. A secretaria, é importante a gente fazer essa explicação para se diferenciar. A Secretaria Municipal de Educação é um órgão executor de atividades. Nós, lá na secretaria, executamos. O Conselho Municipal de Educação é um órgão fiscalizador, normatizador. O normatizador é que complementa a legalidade das nossas ações, autoriza. Então, assim, mas o que, que vai fazer? Por que, que esse profissional vai estar lá? Até pelo fato de fazer uma troca de nome de escola, precisamos do conselho, porque quem dá o aval, libera isso, fiscaliza, né? Diz lá que está tudo ok o funcionamento daquela escola, é o Conselho Municipal de Educação. Tem o Conselho Estadual? Tem, mas o caminho é mais longo, dificulta. Então, nós tendo uma pessoa disponível nesse Conselho Municipal de Educação, vai encurtar caminhos e facilitar. Porque quando nós vamos executar, nossa Secretaria de Educação vamos executar, e isso precisa ser normatizado, o Conselho nos normatiza, porque ele fiscaliza e nos dá o parecer, então encurta caminho. E esse ano em especial, nós temos a questão do documento orientador do município, da BNCC, que depois a gente vai falar um pouquinho também, que é a revisitação dos PPPs, do regimento das escolas. Quem vai fiscalizar e nos normatizar é o Conselho Municipal de Educação. Então, nós já temos esse profissional de maneira direta participando das escolas e entendendo essas demandas que existem. Então, esse trabalho de colaboração que nós estamos construindo, Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, está sendo muito significativo. Porque a gente precisa desses conselhos próximos de nós, porque aí tem a participação efetiva da comunidade.
Exatamente, é o representante direto da comunidade na ação pública, né?
E aí se dá uma construção sólida, né, Regis? Em conjunto, mais direto e mais efetivo.
Exatamente, tem a representação direta. E então, a presidente, a professora Andréa, então ela estará agora também exercendo atividades na sala do conselho, né, que já foi cedida no passado, um espaço dentro de um prédio público, que é o Centro Cultural, e lá também tem uma vaga que está cumprindo também o expediente lá, e aí também fica, dá para se dizer, à disposição da comunidade também, né, pais, outros professores, enfim, quiserem, né, usar o conselho para algumas questões da educação, o conselho está à disposição também, né.
Com certeza.
E é bem importante a participação dos conselhos, a gente vê também em outras situações, conselho de desenvolvimento agropecuário é um conselho muito atuante, conselho do meio ambiente é um conselho muito atuante, tem vários conselhos da saúde que são muito atuantes, em virtude, né, das necessidades, são áreas de grande importância para a nossa comunidade, e se reúne representantes da comunidade para até são parceiros para auxiliar o setor público a também aonde investir, aonde ajustar, aonde alterar alguma coisa. O conselho tá sendo sempre parceiro do serviço público e tem, né, e aí o serviço público fica muito mais amparado, né, com a participação dos conselhos. Muito bem, também vamos falar.
Só antes, Regis, eu quero fazer. Então, assim, falando nessa seriedade de Conselho Municipal de Educação e Gestão Democrática, parece que é apenas uma ação, né? Mas, assim, para nós, Secretaria de Educação, é uma conquista de sermos entendidos no processo da administração municipal e termos essa gestão democrática, dando essa autonomia para as escolas, né, uma autonomia relativa, é claro, porque existem leis que regem, de poder atender. E ontem um diretor fez uma reunião na escola e ele já disse assim da satisfação do Conselho Escolar, do CPM, em poder gestar esse recurso. E isso já facilitou em algumas ações da escola. Então, esse retorno é de extrema significância para a questão da qualidade da educação. Então, com certeza, a gente devia muitas vezes, por essas conquistas, até fazer uma festa, né? E a gente acaba se limitando, então deu certo. Mas é uma gestão democrática em lei do nosso município, é festivo, sim. É só para grandes gestores que têm autonomia do que faz, têm conhecimento das suas ações, que deliberam uma gestão democrática. Dizia isso o promotor de justiça da educação em uma reunião que nós estávamos se tratando de educação, que só quem realmente tem uma visão futura, uma visão promissora, que permite uma gestão democrática dentro do município. Então, isso é motivo de festa, Regis. Não é apenas levar o conhecimento da comunidade, mas é festejar isso. Porque isso veio para ficar, está em lei.
E é uma conquista da comunidade, né? É um benefício para a comunidade, né? Permanente, como nós falamos antes. Lei agora é permanente, vai ser para as próximas gestões executado dessa forma. Só vem a questão de aprimorar, se for necessário, né? Também aconteceu, bom, na segunda-feira agora, né, secretária? Na próxima segunda, as escolas novamente não estarão recebendo os alunos para aula tradicional, tanto as do município quanto as do estado, porque tem mais um dia de preparação para essa nova, para a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas nessa semana já teve um encontro também aqui em Trento Portela com professores, né, da microrregião, como preparação para o trabalho que vai ser desenvolvido na segunda-feira dentro das escolas. Isso também mostra a importância dos profissionais que temos aqui dentro do Portela.
Sim, Regis. A gente já teve um dia D, que a gente até veio, né, aqui no programa falar, passar essa informação aos pais de que os alunos não têm aula, né? Mas os professores estão no seu horário normal em estudo. Tem uma paródia que eu gosto muito do lenhador, né? Que a gente precisa parar para afiar o machado para ter menos esforço e mais rendimento. E eu atribuo esse dia D, que os professores param, né, para estudo, né, para ver essa questão das metodologias ativas. Enfim, nós temos esse ano um documento que nós temos que fazer no município, né, um documento orientador baseado na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, que depois veio no passado trabalhado no referencial gaúcho, curricular gaúcho, e esse ano, então, 2019, é essa revisitação, esse estudo em cima desses da BNCC, do referencial gaúcho, para a construção do nosso documento, entendimento do nosso documento orientador, que está, então, sendo construído, né, através de discussões, estudos, palestras com os nossos professores. Esse documento orientador, então, se dá, assim, em linhas paralelas. A BNCC, o referencial gaúcho, e as nossas peculiaridades de Tenente Portela. Nós temos a questão da educação indígena, educação do campo e outros fatores, né, questão de turismo, enfim, que a gente vai agora, então, colocar, complementar nesse documento orientador. Nós estamos em fase de construção, estamos bastante empenhados. As coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de Educação estão, então, sob orientação das orientadoras da Rede Municipal de Educação, que são três, juntamente com o Conselho Municipal de Educação. É importante a gente falar isso, que nós já estamos em concomitância com esse conselho, fazendo um estudo sobre os PPPs, Projeto Político Pedagógico. Porque tudo que se passa numa escola está nesse documento, as ações futuras. Então, estão as escolas estão começando a revisitar esses PPPs e também a questão do regimento escolar. Nós temos vamos ter um regimento a nível municipal, mas cada escola tem as suas diferenças. Então, vai ter, embasado nesse geral, vai ter o seu. E isso requer bastante estudo, bastante leitura, bastante compreensão. Porque é nesse ano é que nós fizemos projeções futuras. Analisamos o que nós temos de bom, o que nós temos que manter, mas são as projeções futuras da nossa educação. Então, nós também precisamos, como teve o Plano Municipal de Educação, que tinha que ter muita atenção no que nós iríamos como metas atingir, esse ano nós temos, então, a BNCC, né, que é o nosso embasamento, mas o que nós vamos fazer futuramente temos que ter muita atenção. Então, a gente se detém a três situações mais específicas: o PPP, o regimento e as metodologias ativas, porque isso está tudo complementado, chegando até no plano de aula do professor. Então, tem esses quatro dias que vão acontecer durante o ano, que é justamente de estudo e elaboração desses documentos. Então, nesse segundo dia D, as coordenadoras pedagógicas da escola, de todas as escolas municipais, estaduais e estaduais indígenas, estiveram na terça-feira reunidas justamente com representantes de professores de Miraguaí e Redentora aqui no município de Tenente Portela para ter uma formação com duas professoras da nossa rede municipal de estudo, a professora Karine Pimentel e a professora Dulcineia Prognoff, que essas são formadoras regional, passaram então instruções de como deve acontecer o dia D nas escolas do nosso município. Também foi uma sugestão dessas formadoras que fizéssemos em pequenos grupos essas formações daquilo que foi passado a nível de estado, para nós, então, estar estudando nesse dia aqui nas escolas. Vai estar funcionando as creches, né, de 0 a 3 anos, então, berçário
e maternal.
Ficando, então, a questão só das pré-escolas para a questão do estudo. E, claro, o tempo que sobrar, então, os professores vão já estar trabalhando em cima do PPP. Lembrando, né, Regis, que tem uma situação muito interessante quando a gente fala em metodologia ativa, que tudo tem que estar bem alinhado: PPP, regimento, plano de aula, não, né, e avaliação, tudo numa mesma linha de pensamento. E se tratando em metodologia ativa, que é justamente aquelas ações que se inova, né, que se faz diferente para manter a atenção do aluno, vem uma situação muito, muito importante. Se ouve muito na mídia e até na própria formação dos professores, os pais quando vão para a escola ou a comunidade, que hoje não consegue mais se prender à atenção do aluno. E essa questão que se trata, assim, PPP, regimento, metodologia ativa, é assim, ó, se os alunos de hoje não são mais os mesmos, as práticas de ensino não podem ser mais os mesmos. E nós estamos naquele ponto determinante. Ou nós partimos para um estudo e para a busca dessas novas metodologias de ensino para manter essa atenção do aluno, ou a educação vai parar, como já está se estagnando em algumas instituições de ensino. Então, é por isso que eu digo que é um ponto determinante. E aí nós temos que nos comparar, sim, com o médico. O médico, ele não manda para outro médico para usar um remédio complementar. E nós, professores, às vezes queremos mandar para o reforço. As nossas oficinas, elas não são reforço. Elas são atividades complementares em que há outras metodologias ativas que instigam o aluno a aprender. Isso tem que ficar muito claro para nós nessa novo formato de documento orientador do município de Tenente Portela. Por isso, sim, que mesmo questionada, que a gente poderia fazer à noite, que a gente poderia fazer à tardinha esse estudo, eu, secretária de Educação, defendi a ideia que tem que acontecer durante o dia, que esse professor precisa ter tempo de buscar essas metodologias ativas embasadas na nova BNCC.
Muito bem, secretária Silvani, trazendo aí muitas informações sobre a nossa educação. Deixamos espaço para mais alguma informação, se achar importante também, e desde já agradecemos a sua participação.
Na próxima semana, Regis, já vou deixar o pedido para a gente estar aqui de novo, mas é em função de uma atividade que vai estar acontecendo no dia 26/6, que é uma palestra sobre autismo. Na verdade, é um evento sobre autismo. E esse evento, ele é aberto a toda a comunidade, sem custo nenhum. Já temos, assim, sem fazermos campanha, mas nós já temos professores de todas as regiões, profissionais de outras áreas, inclusive da saúde, que estão vindo. Esse evento do autismo foi uma solicitação de pais que nos trouxeram, pais de alunos autistas, que nos trouxeram essa solicitação, né, como parceiros. Mas a Secretaria Municipal de Educação, com o aval do nosso prefeito, que muito rápido, inclusive, houve, até me chamou a atenção, porque ele parece que teve um interesse mais rápido, mais ágil, do que nós mesmos, né, em relação...
10 municípios já...
Isso,
Regis. 10 municípios, né, já estão, né, estão participantes, inscritos de 10 municípios aí, né? Então ainda tem mais uma semana
para
acontecer o evento aí, então poderemos aumentar o número de participantes e o número de municípios também.
Que bom, Regis, é você que é o responsável pelas inscrições, né, que tem aí, até me surpreendi agora, que eu não sabia que eram tantos, mas que bom que ao vivo, né, você me dá essa notícia maravilhosa. Mas eu conclamo a comunidade de Tenente Portela, a gente está pedindo, vai ter a questão da PAI que está conosco, que venham ver que esse palestrante, ele é um autista. E eu digo que ele é um autista contido, porque a gente vê que ele tem um autismo bem acentuado, mas é uma fala super interessante. Vai estar ele, a mãe dele, então fazendo essa fala, ele toca instrumentos também. Então, é porque
interessante, é um autista falando sobre autismo. Uhum. Isso é importante, né? Isso é. E ele se dedicou e tem se formado, tem se qualificado para trabalhar com isso, né? O Marcos Petri.
Isso. Até porque vai tirar essa questão cultural nossa, que quando a criança tem alguma dificuldade, a gente, né, até nós, na sala de aula, imagino eu, Regis, dando aula de matemática e eu tendo um aluno autista. O que eu faria? Eu me questiono. Né? Como eu faria para... Então, assim, a gente sabe que hoje, em função das metodologias ativas, de uma BNCC que está aí, nós temos condições de superar essas situações. Então, a gente está passando para os nossos professores municipais, e até priorizando eles com certificado para a nossa rede municipal, nossa municipal e estadual. Esses professores que vêm vão ter uma certificação, porque a gente vê que é uma demanda que está aí. Hoje, no nosso município, se faz urgente e necessário continuarmos estudando autismo, né, prestando atenção nessas situações. Então, que a comunidade venha, que se tem um parente, se tem uma curiosidade, que venha para este dia. Nós vamos, a princípio, é no Centro Cultural ainda, né, Regis? Estamos um pouco assustados com a quantidade de pessoas, mas que bom, né? Todos serão muito bem-vindos e estaremos falando de novo na próxima semana sobre essa questão, mas é 26/6, então o tema autismo.
Assim, conversamos então com a secretária de Educação, Cultura e Desporto do nosso município, a Silvane Piffer de Borba.
O Tênis Portela estará então, como nossa comunidade já sabe, sediando a 72ª geração e distribuição da Chama Crioula do Estado do Rio Grande do Sul. E nesta semana, na quarta, dia 12, na quinta, dia 13, tivemos a presença da Mirelle de Faria Hugo, que é vice-presidente do MTG, vice-presidente de Cultura do MTG, esteve palestrando então para a nossa comunidade, público escolar, professores e também empresários e comunidade em geral. Sempre trazendo a importância da Chama Crioula, a importância desse evento para a nossa comunidade. E agora então nós vamos conversar um pouco com ela para levar para a nossa comunidade que não pode comparecer nas palestras, qual a importância desse evento para o nosso município. Primeiramente, bem-vinda, Mirelle, é um prazer ter você aqui no nosso município e trazendo essas informações importantes para a nossa comunidade.
É um prazer, é todo meu, é uma oportunidade ímpar, né? Essa parceria entre a equipe que está organizando esse momento que é tão significativo para a história do Rio Grande do Sul e para o movimento tradicionalista gaúcho, que é a geração e distribuição da chama no Rio Grande do Sul. E é uma oportunidade ímpar porque talvez eu não me lembre de nenhuma outra organização ter se preocupado em apresentar para a comunidade, né, para a cidade, para a região envolvida nesse evento, o que ele era, qual era a importância dele e de que maneira ele ia impactar, né, tanto culturalmente quanto economicamente na cidade que é sede, né? Então isso aí é importantíssimo, foi um prazer imenso participar nesses dois dias intensos de troca de experiência com a comunidade de Tenente Portela.
Pois é, enquanto eu também faço parte da organização, como coordenador aí de toda a equipe que está organizando esse evento, e nós temos aí uma projeção de receber em torno de 1.200, 1.300 animais, né, cavalos, que isso corresponde então a em torno de 1.200, 1.300 cavalarianos, mas em volta de todas essas pessoas circularão então mais ou menos em torno de 3.000 pessoas,
isso.
Ou até mais, com sua experiência também. Então, nossa comunidade estará recebendo em dois dias 3.000 pessoas de fora, de todo o estado do Rio Grande do Sul, do Oeste, Catarinense, Santa Catarina, do Paraná, a Tenente Portela, com um evento tão importante que a nossa cultura promove, né? E aí, então, fica toda essa questão da recepção do legado. Como é que você nos orienta a nossa comunidade para isso?
A gente conversou bastante, né, Regis, durante esses dois dias, né? De o quão importante é uma comunidade saber o que vai acontecer nela e poder contribuir de uma maneira mais participativa, de uma maneira mais efetiva, né? Não só as equipes que estão organizando, não só o poder público que é parceiro, não só o próprio movimento tradicionalista gaúcho enquanto um dos organizadores, mas desse impacto e dessa participação que a comunidade pode fazer e fazer a diferença nisso. Tenente Portela vai receber o grande todo a cavalo. E como tu mesmo disse, a gente tem uma projeção de cavalheiros, né? De cavalheiros que vão estar fazendo esse ato cívico aqui. Mas por detrás desse grupo vem um grupo muito grande de estrutura, né? De equipes de apoio, de prendas e peões e de tradicionalistas de um modo geral que vão estar participando, que tem esse gosto por entender esse momento, porque a geração e o acendimento da chama, ele é um passo que ele concretamente vai ser visto pelo Rio Grande lá nos festejos farroupilhas, né? Durante o período dos festejos farroupilhas. Então, como eu disse para a comunidade aqui, em todo e qualquer show rio-grandense, e como tu me colocasses, né? Parte de Santa Catarina e Paraná,
exatamente,
vai estar ardendo a chama de Tenente Portela, né? Vai ter lá em todo e qualquer galpão, um candeeiro crioulo, será o legado de Tenente Portela que vai estar iluminando e aquecendo os corações dos tradicionalistas nesse período. E isso faz de Tenente Portela uma cidade já marcada historicamente, né, no contexto da história do movimento tradicionalista gaúcho. Mas a gente veio também, a pedido de vocês, trazendo um pouco de experiência do que é receber eventos tradicionalistas e o quanto isso pode ser proveitoso para as cidades que são parceiras do movimento. E durante a noite do dia 12 e durante o período do dia 13, a gente
conversou. Quase 1.000 pessoas tiveram
participando,
envolvendo em todas as
Então a gente pode ter a oportunidade de dizer que Tenente Portela já parte de uma nova iniciativa de termos, não a vice-presidência de cultura especificamente, mas ter a preocupação de tentar entender o que vai acontecer aqui por todos os ângulos possíveis, né? E eu me preocupei quando recebi o convite de não só trazer um legado histórico, que é importantíssimo e é fundamental para que as pessoas entendam o que vai acontecer na cidade, mas de trazer um legado econômico, turístico, né, e cultural que Tenente Portela vai ganhar com a vinda, né, por ser sede desse momento tão importante, né, da cultura gaúcha. Então a gente falou muito dessa questão de a comunidade estar preparada, saber que vai sim em 2 dias ter um número impactante de pessoas, mas que esses 2 dias é o marco inicial, né, essas delegações vão durante algum período posterior a essa data ainda estar vindo a Tenente Portela. E isso impacta em todo o comércio do município. Se a gente levar em consideração que gaúcho gosta de carne, que gaúcho gosta de chimarrão, que as equipes de apoio vêm de caminhões e de carros e vão precisar abastecer, né? E que todo e qualquer problema que as delegações tenham aqui, o comércio local será buscado para atender essas necessidades. Então, a gente falou muito de se preparar, né? De estar preparado. Estar preparado para bem receber, e ainda eu sempre brinquei que pode faltar tudo, pode faltar a carne, pode faltar a farmácia, a gasolina, a erva, mas se tiver cara alegre e bom papo e boa vontade de bem receber, já estamos com 70% do evento
receber
com,
bem, né?
Com sucesso, né? É, porque a gente sabe que as pessoas vão vir de longe e vão usar da comunidade como fontes de informação. Então, as atitudes como vocês estão fazendo hoje, de trazer alguém para falar a respeito, de outras que no decorrer desse período vocês me comentaram, de fazer mais incisivo um trabalho junto ao comércio, né, de montagem de cartilhas que possam vir a contribuir, é fundamental para que o Tenente Portela não tenha somente 2 dias num evento histórico, mas o Tenente Portela tenha um aproveitamento econômico desse momento. Né? Quando ele bem se prepara, quando as entidades daqui, o comércio daqui está preparado para receber um número maior e pode suprir as necessidades desse grupo maior, isso traz um conceito ao município que vai ser difundido no Rio Grande do Sul inteiro, porque quem vier aqui e for bem recebido sairá daqui falando que Tenente Portela sabe bem receber, que Tenente Portela estava preparado para um número expressivo de pessoas que iam chegar aqui, né, e não é fácil para qualquer município, não interessa a dimensão dele, nem o comércio, mas tu tem 2 dias, 3 mil pessoas buscando alimentação, bebida, combustível e qualquer outro suprimento, se o comércio não trabalhar isso em tempo, ele acaba perdendo uma grande oportunidade de arrecadação, que se nós formos ver numa sequência, será convertido em impostos que trará benefícios a médio e longo prazo para o município. Né? Então, eu acredito que, além disso, as pessoas que vêm como eu, que vou estar aqui dentro de Portela, mas que não venham em delegação de cavalarianos, eu vou ter a oportunidade de conhecer o turismo, eu vou ter a oportunidade de conhecer a cultura, não só de Tenente Portela, bem como de toda a região, do entorno, né? Porque é isso que a gente busca, o movimento nacionalista trabalha muito com essa questão cultural. E quando a gente tem a oportunidade de chegar no município e ele está preparado para nos mostrar toda a riqueza dele cultural, toda a história dele, tu volta para casa sabendo que além do teu tradicionalismo, aquilo que te motivou a chegar até aqui, tu voltou com conhecimento. E conhecimento é algo que ninguém te tira.
E né? Querendo voltar em outros momentos.
Exatamente. E aí no momento que eu sou muito bem recebida aqui, ou eu não vim até Tenente Portela, mas eu escutei falar muito bem daqui, me cria uma curiosidade de vir a Tenente Portela em outra oportunidade. E aí eu gero um turismo que talvez não tivesse sido dimensionado a médio e longo prazo com o evento especificamente. Porque nós vamos ter muito turista no município em 2 dias. Mas isso pode vir ser um ganho para o município expressivo, né, no decorrer do que se segue esse ano 2019 e os demais anos que vem por aí.
Então o recado para a comunidade é comércio em geral se preparar com suprimentos,
isso,
né? No geral, mercado, farmácia, rede hoteleira.
Principalmente.
E estar bem informado. O que vai acontecer aqui? A geração e distribuição da chama crioula, é aquele marco histórico que abre os festejos farroupilhas, né? E para toda a história do município estará também cravado aqui um marco de que a 72ª geração e distribuição da chama crioula do Estado do Rio Grande do Sul aconteceu em 2019 no nosso solo. Obrigado pela sua participação, Mirelle. Obrigado pelas excelentes palestras que promoveu para a nossa comunidade. Sabemos que todos aproveitaram muito bem e seja bem-vinda novamente ao nosso município.
Com certeza eu vou estar aqui nos dias 16 e 17 prestigiando esse evento e já vou trazer minha família para conhecer também de Portela, vem junto. E eu acredito que vocês estão fazendo já a desejar um trabalho diferenciado nesse sentido de preparação para um evento. Eu gostaria muito de deixar a minha satisfação como vice-presidente de cultura, porque hoje eu senti o que foi fazer tradição por tradição, né? Quando a gente consegue falar para quase 1000 jovens, crianças e a comunidade em geral, tu entende a importância do papel de sair lá da minha Camapuã, percorrer 600 quilômetros e voltar para casa dizendo que valeu a pena. Então me dá orgulho não só pelo cargo que eu ostento, mas pelo tradicionalista que eu sou, saber que a construção desse longo tempo na caminhada do movimento tradicionalista me oportuniza momentos como que eu vivi nesses 2 dias que vão ficar eternizados na minha memória, porque a gente tem que vir na vida para fazer diferença. E no momento que tu vê um olho de uma criança brilhar, por se orgulhar, ser sede, né, de algo tão, tão impactante para nós tradicionalistas, vale toda a distância, vale todo a caminhada, faz a gente voltar para casa com o coração feliz e contente por ter feito o melhor para que tudo ocorresse bem. Foi um prazer.
Ok, Mirelle Faria Hugo, então, a vice-presidente de cultura do ano 2019 do Movimento Tradicionalista Gaúcho em Tênis Portela, então, trazendo essas belas informações aí, essa bela mensagem para a nossa comunidade.
Vamos então agora acompanhar a entrevista com o nosso prefeito Clairto Carbone.
Nós vamos conversar no Jornal das 12 de hoje com o prefeito Clairto Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, falando um pouquinho da educação hoje, quais os principais investimentos?
Nascimento, nós estamos aí investindo muito, primeiramente na qualificação dos nossos professores, sempre buscando dar condições para que ele busque o conhecimento para poder também levar as nossas crianças do ensino médio, das creches, fundamental. Vários seminários temos dando oportunidade para que se realizem, inclusive em Santo Augusto, Tenente Portela, Três Passos, tivemos seminários. Tivemos em Itapiranga, na FAI, também na faculdade, que quase 100 professores estiveram fazendo suas qualificações, buscando sempre a melhor qualificação e também poder atender melhor nossas crianças. Eu quero dizer que isso é uma constante dentro da nossa educação, desde que assumimos, sempre buscamos melhorar cada vez mais as condições de atendimento aos nossos jovens. Além disso, também na parte de investimento, Nascimento, temos investindo muito em infraestrutura, equipamentos, maquinários, condições para que o professor também tenha um ambiente de trabalho condizente com a nossa realidade e poder também os alunos ter um espaço cada vez mais qualificado. Nós temos investindo em reformas, temos investindo aí na prevenção, principalmente na parte de rede elétrica, substituindo as redes antigas por novas, temos projetos sendo em andamento, os PPCI que precisam até o final do ano estar pronto, Nascimento. Nós estamos investindo só em hidrantes, em rede de águas, para cada escola, quase são 6 escolas que vão precisar, R$40 mil para cada escola de investimento, só na rede de água, para poder, no caso de qualquer infortúnio, de qualquer incêndio que venha acontecer, nós ter condições de fazer um primeiro combate. Então, dizer para a comunidade que estamos investindo também na parte pedagógica, material pedagógico, investindo muito em livros, inauguramos bibliotecas na Escola Tenente Portela, na Escola Ayrton Senna, e assim nós temos investindo em todas as escolas, alguma obra está acontecendo. Temos ginásios que foram construída a estrutura, agora estão começando a fazer os fechamentos para poder melhor ser utilizado pelos nossos alunos e pela comunidade. Então, várias ações estão acontecendo na melhoria do ensino.
Prefeito, hoje pela manhã eu passava pela RS 472 e até acompanhava uma equipe trabalhando. Isso também seria voltado à escola existente lá no bairro Rubino Marrone?
É, nós estamos aqui no bairro Rubino Marrone também trabalhando, Nascimento, no sentido de escoar principalmente a água da chuva, que o ginásio, né, ele foi construído e não tinha sido feito a tubulação para essa água escoar. E além disso, também a água que na escola Rubino, ela acaba sendo
represada,
Nascimento, e nós precisávamos fazer essa tubulação. Então nós estamos aí trabalhando com uma equipe desde pela parte da manhã, agora de tarde também vai dar prosseguimento, quase 100 tubos para poder escoar essa água aí, e ela tem um destino. Então são melhorias que precisam ser feitas.
Prefeito, uma reunião que aconteceu ontem no gabinete prefeitural, do que tratava, prefeito?
Nascimento, nós temos uma lei que foi aprovada, que é da gestão democrática. A gestão democrática é a oportunidade que tem os Conselhos Municipal de Educação, diretores, Conselho Municipal de Educação, receber recursos do município através de incentivos. E nós fizemos essa lei e ontem fizemos um decreto também destinando recursos para essas escolas, para os CPMs dessas escolas. Então são quase R$36 mil que nós destinamos para serem utilizados na melhoria de como o CPM achar melhor, de como os diretores acharem melhor, para melhor atender ainda as necessidades das escolas e também das nossas crianças. Então foi um evento que realmente veio a coroar um projeto de lei que começamos em 2017 e esse ano estamos concretizando a formalização. E além disso, Nascimento, nós também oportunizamos pela primeira vez, temos cedendo um funcionário 20 horas para o Conselho Municipal de Educação para se dedicar exclusivamente ao Conselho. Esse funcionário ele vai poder trabalhar 20 horas juntamente nas escolas, juntamente com a Secretaria de Educação, buscando aprimorar e melhorar, principalmente as ações na área de leis e normas que dê condições para que os nossos professores, nossos alunos também se sintam habilitados dentro das legislação que estão cada vez mais exigentes. Então, fizemos uma liberação desse conselho ontem, da conselheira, para poder atuar essas 20 horas junto às nossas escolas.
Prefeito, lá anteriormente, quando o senhor falava sobre as regras que o Corpo de Bombeiros está exigindo, como é que está a questão da aquisição do caminhão de bombeiros para a Tenente Portela?
Nascimento, amanhã acontece a licitação, acontece a possibilidade das empresas que têm interesse em vir participar amanhã pela parte da tarde. E eu tenho certeza que vai ter empresas interessadas. E com base após a licitação, nós vamos ter oportunidade aí de encaminhar essa solicitação. O financiamento já está encaminhado junto ao Banco do Brasil. Com base na empresa ganhadora, nós vamos reunir os prefeitos da microrregião discutindo como vamos encaminhar também o trabalho desse Corpo de Bombeiros aqui em Tenente Portela e os demais municípios que serão parceiros.
Alguns ouvintes têm perguntado como é que está a questão da fábrica de queijo que existia aqui na 330 em Tenente Portela. Como é que está a questão daquele prédio, prefeito?
Nascimento, eu tive oportunidade já por várias vezes de falar com o novo proprietário, o Vanderlei, no qual está investindo aqui em Tenente Portela na reestruturação dessa empresa. Pela parte da manhã, tive presente lá também, juntamente com ele, dando uma visitada, vendo as infraestruturas. E eu tenho certeza, Nascimento, que esse ano ainda, 2019, essa empresa vai voltar a atuar, a trabalhar, gerando empregos, podendo até capacidade de até 50 mil litros de leite diários, podendo receber. E para nós, detentos de Portela, é muito gratificante ver que uma estrutura que estava parada retorna às suas atividades. Eu tenho certeza que a comunidade vai sair ganhando, nossos agricultores vão ter mais uma empresa para poder comercializar seu produto e o município, além da geração de emprego, a geração de renda, também contará com uma empresa, tenho certeza, que vai poder levar, né, esse produto aqui produzido para o estado do Rio Grande do Sul e para o país, que é uma empresa que tem uma licença de comercialização que pode atuar no todo o país.
Pessoas conhecidas da região que estão investindo naquele local?
É um empresário de Esperança do Sul que adquiriu a área. Ele já é do ramo da área de comercialização de leite, já tem a experiência, mais de 30 anos de experiência. Então, já tem o conhecimento, está trabalhando, eu digo assim, com os pés no chão, um planejamento, toda a parte de licença ambiental, de licença de fiscalização da área de comercialização também está sendo encaminhada e eu vejo com grande perspectiva que essa atividade vai operacionalizar e que vai ter os resultados que nós pretendemos e que a empresa pretende, que é poder gerar produtos e comercializar produtos de qualidade.
Seria os da empresa Lac Bela, prefeito?
É, a empresa Lac Bela, que é a nova razão social que está se instalando, e vejamos com eles também, tivemos ali no gabinete, falando juntamente com o vice-prefeito, com o nosso secretário de desenvolvimento rural, nosso secretário de indústria e comércio, que estão também nos dando apoio para que ela possa, quanto mais cedo, iniciar a sua comercialização, a sua industrialização.
Prefeito, você abre então uma esperança de oportunidades de emprego muito em breve aqui em nosso município e com certeza já deve ter gente daqui trabalhando naquele local.
Hoje Nascimento já tem quase 10 empregados fazendo a parte de infraestrutura, né? A parte de logística. E eu tenho a comercialização e temos a esperança, com o funcionamento dessa empresa, quase 30 empregos diretos vão acontecer ali e com perspectiva de se aumentar mais ainda. Ele está com a ideia de chegar até 50, 60 funcionários. Mas ele também tem a ciência que precisa iniciar gradativamente e eu vejo que está correto a maneira que ele está administrando e é assim que nós esperamos, que ela seja uma empresa consistente, uma empresa que venha a gerar oportunidades para o nosso agricultor e para quem quer comercializar o leite aqui nessa nova indústria.
Conversava na semana passada com o diretor de trânsito de Tenente Portela, Juarez Pizzuti. Ele me dava informação de que poderíamos ter a volta das pinturas de faixa de segurança, entre outras faixas, demarcando Tenente Portela. Hoje também acompanhava o pessoal fazendo um trabalho no centro da cidade. Prefeito, trabalho de pintura de faixas, sinalizações e estacionamento volta nesses dias?
Nascimento e ouvintes, primeiro nós estamos fazendo uma recuperação do asfalto em função da quantidade de chuva que aconteceu no mês de maio. Estamos recuperando, fazendo um tapa-buraco, que a gente chama. E além disso também, nós estamos fazendo, vamos fazer um quebra-mola, dois mais ainda, que o Departamento de Trânsito aprovou. Estamos também viabilizando a via única ali na escola Ayrton Senna. Vai ser via única, né, provavelmente a partir da semana que vem, já estamos avisando, para poder dar mais segurança para os nossos alunos que ali estudam, que são quase 500 alunos que estão ali todo dia. E a parte de pinturas, né, terminando essa parte de recuperação, vai se dar sequência na parte de pinturas, nas faixas, de todo o que é necessário para dar condições, tanto para o nosso pedestre, como também para aquelas pessoas que transitam em Tenente Portela. Então, num segundo momento, o material está todo licitado, é só nós dar continuidade agora, nos próximos dias, eu tenho certeza que vai dar retorno também daquela perspectiva que nós temos de deixar a nossa cidade em condições de transitar e em condições do pedestre andar com tranquilidade.
Hoje, de certa forma, causa um certo transtorno para a população?
Com certeza, Nascimento, quando as faixas não estão aí bem visível, quando falta alguma sinalização, a gente se preocupa. Mas nós temos ciência que para nós fazer esse serviço, nós tínhamos que fazer primeiro essa recuperação desse asfalto. Porque senão a gente faz as faixas e depois recuperar é o contraditório. Então recuperando, vamos fazer as faixas agora com certeza. E daqui uns dias já está em condições da população andar mais com tranquilidade.
Questão de São Pedro, prefeito, especialmente o calçamento daquela comunidade.
Estamos trabalhando, aproveitando o tempo, tem uma equipe grande lá, Nascimento, trabalhando. Tivemos lá pela parte da manhã, olhamos, as obras estão andando. Esperamos que o mais breve possível nós conseguimos terminar aquele trabalho. Agora está faltando o rolo compactador passar, provavelmente amanhã ou sexta-feira. Vejo que está andando daquilo que foi projetado. E a comunidade de São Pedro está de parabéns pela obra que está sendo feita em benefício e na melhoria para aquela comunidade.
Estradas do interior também estão passando por melhoria nesses dias?
Sim, Nascimento, nós estamos, nossa equipe está no Lajeado Leão, quem vai ali, São Pedro, Lajeado Leão, trabalhando. Estamos também na comunidade indígena, fazendo principalmente cascalhamento para que nosso transporte escolar tenha condições de traficabilidade, de buscar nossos alunos. E no segmento desse trabalho, vamos dar andamento aí para Gamelinhas, para o Alto Alegre, que é dentro daquilo que nós planejamos. E além disso, a nossa equipe está fazendo um socorro de uma estrada aqui ou, que é lá, ou em outros lugares que precisa, às vezes, de uma manutenção. Então, são várias frentes trabalhando, o tempo tem permitido, esperamos que nos dê condições, e a nossa equipe de trabalho está fazendo essa recuperação, e eu tenho certeza que está sendo a contento da nossa comunidade.
Prefeito, assumiu o secretário da Indústria, Comércio e Turismo recentemente. O que se espera a partir de agora?
Quero aqui saudar o nosso secretário, Gilmar Carboni, que assumiu a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. É um secretário que já tem experiência, já foi secretário de Serviços Urbanos, trabalhou sempre conosco como chefe de gabinete, como assessor do prefeito, tem um conhecimento da área comercial, já trabalhou na área de comércio. Tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Nós precisávamos colocar uma pessoa para dar prosseguimento ao nosso trabalho que vinha sendo feito, principalmente para ir visitar o nosso comerciante, nosso industriário, nosso prestador de serviço. Temos várias ações para fazer, Nascimento, tanto na área industrial, tem empresas se instalando. Hoje, pela parte da manhã, me acompanhava também na visita a essa empresa de laticínios que está se instalando. E assim nós estamos esperando que o trabalho dele, juntamente com a equipe, venha em benefício da nossa comunidade.
Prefeito, eu quero aqui agradecer as suas informações. Coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Agradeço, Nascimento, à Rádio Municipal. Esperamos na quarta-feira que vem estar presente, levando mais informações à nossa comunidade. Um abraço a todos.
E assim nós conversamos com o prefeito Clairto Carboni, falando para o Jornal das 12 de hoje.
E olha só, a primeira fase do Varziano do Trem de Portela está na reta final, né? Neste domingo, amanhã então, dia 16, acontece a sexta rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, o Varziano. E esta é a penúltima rodada e promete muito, né? Pois ainda todas as equipes possuem chances matemáticas de classificação, sendo que classificam-se 4 equipes por chave. Então, no estádio do Ipiranga, acontecem os jogos da chave A. E pela manhã, com início às 9h30, se enfrentam as equipes do BRM Amigos e São Caetano, da Linha Esperança. Na parte da tarde, começando então às 13h30, tem o confronto entre Tamoio e Lazer. E fechando então os jogos dessa chave, o PSG da Pedra Lisa enfrenta a equipe da Construtora do Jorge, folgando então nessa chave a equipe do Ipiranga. Já no estádio do Miraguai, então, acontecem os jogos válidos pela chave B, onde pela manhã, então, às 9h30, se enfrentam a equipe Amigos do HSA e o ABC. E de tarde, às 13h30, tem jogo entre o Sport Clube Fronteira e o Cruzeiro. E fechando, então, com o Juventude de Três Soitas e Juventus da Pedra Lisa. Após 5 rodadas, na chave A, Construtora Jorge tem 13 pontos, o Ipiranga tem 11, o PSG tem 7, Tamoio e Lazer 4 pontos, São Caetano 3 e BRM Amigos nenhum ponto. Na chave B, O Miraguai tem 13 pontos, o Juventude 8, Amigos do HSA e o Juventus 7 pontos cada. E aí o Fronteira tem 4, o Cruzeiro e o ABC 1 ponto, né? Se enfrenta então o primeiro da chave A contra o quarto da chave B e o segundo contra o terceiro de cada chave. Isso nas quartas de final. E nesta segunda-feira à tarde acontecerá então a entrega oficial de mais um maquinário do nosso município, né? Trata-se de uma nova retroescavadeira que foi adquirida então através de uma emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini, com contrapartida de R$70 mil do município, né? Totalizando pouco mais de R$200 mil este novo equipamento aí para o serviço aí público municipal. E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação, produção aí de Ricardo Dresler Chico, apresentação de Regis Carnel. A todos então, uma ótima tarde e um ótimo final de semana, e convidando mais uma vez amanhã, rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.